Gustavo, como não podia deixar de ser, vamos lá, a avaliação do senhor a respeito dessa confusão total e absoluta armada ontem por Roberto Jefferson. Teve um ouvinte aqui até que me puxou a orelha, falando assim, olha, o Cacá está falando que o Roberto Jefferson exagerou. Não exagerou não, ele cometeu crime. Eu só queria deixar mais claro aquilo que eu comentei, que foi o seguinte. Eu estava, na verdade, narrando aqui o que alguns especialistas, alguns analistas estão dizendo, que é o seguinte, que teria havido ali uma ação ensaiada, coordenada. E o que não se esperava é que Roberto Jefferson exagerasse e que fosse além da resistência pura e simples à prisão, ou seja, que ele saísse atirando, literalmente atirando com fuzil e atirando granada contra a Polícia Federal. Então, a frase minha para entender o contexto foi esse, quer dizer, ele dentro daquilo que teria sido um teatro, na opinião de alguns analistas, ele teria exagerado. Mas vamos lá, doutor Gustavo, foi uma fieira...
Olha, que... eu não comungo com essa tese de teatro, e vou dizer o porquê. Roberto Jefferson, ele foi denunciado, é importante que a gente diga, porque tem gente dizendo que é um inquérito sem juiz, que a Constituição não manda, enfim, que a Constituição não prevê nada. Mentira. O Roberto Jefferson foi denunciado há cerca de 7 ou 8 meses, né, ou 9 meses, não me engano, mas enfim, no começo desse ano, pela prática de incitação ao crime, né, por calúnia e por ameaça, inclusive contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar que gostemos ou não, simpatizemos ou não, ministro do Supremo Tribunal Federal é uma autoridade maior dentro de um poder do Estado. Né? E essa autoridade constituída, ela não pode ser afrontada porque eu não gosto dela, porque eu acho que ela é torcedora do time A ou do time B, porque eu acho que ela está agindo ilegalmente ou não, eu não posso afrontá-la. Posso discordar dela, mas afrontar não. Então ele foi denunciado por ameaça, ele foi denunciado por incitação ao crime, ele foi denunciado por calúnia e foi pedido a prisão preventiva dele pelo procurador, pelo procurador, o subprocurador-geral da República. Ou seja, essa ação partiu do Ministério Público Federal. Na época, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, aliás, desse processo não, do inquérito chamado Inquérito 1227 ou 1247, que é um inquérito que tem previsão no regimento interno do Superior Tribunal do Supremo Tribunal Federal e não na Constituição. Então, erra quem diz que a Constituição não prevê. Erra, porque há uma previsão absoluta e clara no regimento interno do Supremo Tribunal Federal quanto o Supremo Tribunal Federal é ameaçado, como é no caso. Vamos lá. Então, ele foi preso. A prisão dele, preventiva, foi transformada numa prisão domiciliar, porque ele está se recuperando de uma doença, pela idade dele, etc. e tal. Dentre as condições que fizeram transferir ou transformar a prisão preventiva decretada lá atrás, né, por uma autoridade competente contra ele, estava que ele não se manifestasse mais na internet, que foi o móvel do crime. Ele usava a internet para se manifestar, para ameaçar, para incitar o crime. Então, uma das condições foi que ele não se manifestasse mais, positivo ou negativamente, a favor nem contra ninguém, muito bem, para que ele não andasse armado, para que ele não recebesse mais visitas que naquela época foram consideradas como comparsas dele do crime que ele estava cometendo. E o que Roberto Jefferson fez desde o momento em que ele chegou à cidade, desde o momento que ele chegou à casa dele? Ele continuou recebendo essas mesmas pessoas, as razões dele lá, se eram políticas ou não, problema dele. Ele cada vez mais ostentava o uso de armamento, e ele cometeu essa semana talvez a maior afronta que eu tenho notícia contra uma autoridade constituída desse país. O que ele falou em relação à ministra Carmen Lúcia, ele não pode falar nem se efetivamente ela não fosse, né? Efetivamente ela fosse aquilo ali e tivesse um problema com ele. Ele não poderia ter falado aquilo para ser humano nenhum, mas ele falou. Então, no momento em que ele descamba para o crime, comete mais crime, usa evidentemente a internet para propagar esse crime, usa para incentivar, ele foi ao Ministério Público novamente, pediu que a prisão dele domiciliar fosse transformada novamente em preventiva, e foi o que a decisão terminou. Agora, dizer que isso foi encenação, eu não concordo, por quê? A Polícia Federal, quando vai prender um bandido de alta periculosidade, um chefe de quadrilha, ela manda o seu melhor efetivo, ela manda pessoas armadas, pessoas que vão com uma equipe de segurança, com uma equipe tática, que vai dar apoio à execução desse mandato. Em relação ao ex-deputado Roberto Jefferson, a Polícia Federal mandou um staff seu administrativo. Você vê que no vídeo, que foi ele mesmo que filmou, os policiais, o delegado da Polícia Federal, chegam ao portão dele e tocam a campainha. Isso não se faz numa prisão de alguém considerado perigoso. Né? Isso é absolutamente uma prisão, inclusive discreta, que vai-se até o alvo do mandato de prisão, convence o mesmo a se apresentar, ele se apresenta, é levado à delegacia, tem exame. Então, a partir do momento que isso acontece, eu não acredito que tenha sido armado e nada. Pior, né? Ele sai atirando com um fuzil, e mais do que um fuzil, né? Ele sai atirando granada. Granada não há momento nenhum para uso de granada, Cacá. Só forças militares podem usar granada. A polícia militar pode usar granada. O exército pode usar granada. Os grupos de operações militares podem usar granada. Nem a polícia civil usa granada. Um cidadão não tem autorização para usar granada. E principalmente contra uma equipe da polícia, uma equipe do Estado que está lá acompanhando. Então ali concretizou-se. Resistência armada à prisão, porte de material bélico, granada é um material bélico, não é um material de defesa. O porte de material bélico, de uso privativo e restrito às Forças Armadas. Em terceiro lugar, tentativa de homicídio. Quem joga uma granada, mesmo que seja um campo de futebol, onde é uma área muito grande para espalhar os fragmentos da granada, ele se arrisca sim a causar a morte ou ferimento em alguém. Quem joga uma granada num vidro de uma viatura, é evidentemente que a intenção dele, né, era de causar ferimento, de matar, para se proteger do cumprimento de uma ordem legal. Então ele está absolutamente, totalmente errado nessa situação. E mais errado ainda, pior que ele, Cacá, pior que o dedo que puxa o gatilho, é a ideia que sustenta o dedo a puxar o gatilho. Então, mais errado ainda, absurdo e criminoso, é quem defende uma ação desse elemento numa situação como essa, Cacá.
Agora, doutor Gustavo, ele acabou, além daquilo que já tinha cometido, ele acabou enfileirando mais uma sequência de crimes, né? Porque tem aí tentativa de homicídio, resistência à prisão, tem uma série de coisas que ele acabou cometendo ontem, né?
Gravíssimos, Cacá. Crimes gravíssimos. Nós não estamos falando, sabe, de alguém que está defendendo sua vida quando, porventura, a sua casa é assaltada, né? Ou quando reagindo que não se deve ter um assalto no meio da rua, não. Nós estamos falando de uma pessoa que joga uma granada numa equipe da Polícia Federal e vai cumprir uma ordem judicial.
É, realmente.
Uma granada. O objetivo da granada é de dissuasão, mas é principalmente de causar lesão e morte em grande quantidade. Ninguém vai a lugar nenhum com uma granada visando promover uma festa de congraçamento de espírito. O objetivo da granada é você matar, é você ferir, é você impedir que aquela ação prossiga. Esse é o objetivo da granada. É igual a arma. O objetivo único e exclusivamente exclusivo de uma arma de fogo é matar. Algumas pessoas usam para praticar tiro ao alvo e querem ficar bem preparadas no momento em que elas tiverem que matar. Matar muitas vezes para se proteger, é verdade. Mas a arma de fogo, ela só tem uma função, que é matar. Uma granada tem a função mais ainda do que matar, que é a função de destruir, que é a função de dissuadir, que é a função de impedir, que é a função de causar terror. Então essa é a razão de ser da granada. Então não há absolutamente nenhuma alternativa, nenhum argumento lógico, jurídico, moral, ético, a justificar a ação desse elemento. Absolutamente nenhum.
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado. Boa semana, bom trabalho para o senhor.
Uma boa semana para toda a família Bandimilson.